Olá, olá, bom dia. Hoje é 25 de março de 2024. Meu nome é Fernanda Forgerini, sou editora de Opera Mundi e estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Uma boa semana a todos, que seja uma semana de luz e muita prosperidade. E claro, vai chegando já, deixando aqui sua audiência, compartilhando nosso conteúdo, curtindo e também, claro, conversando com a gente aqui pelo chat. Pode usar o super chat, o super sticker para a gente ir conversando. Um caso que começou há 10 anos na Itália teve seu fechamento na penitenciária de Tremembé, em São Paulo. O ex-jogador Robinho foi preso após a Corte Especial do Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, decidir que ele cumpra a pena de 9 anos pelo crime de estupro coletivo a partir de uma condenação da justiça italiana. O crime contra uma mulher albanesa aconteceu no país europeu em 2003. Em 2022, a Justiça da Itália condenou o Robinho em última instância. A decisão do STJ faz com que o ex-jogador cumpra a pena aqui no Brasil. Justiças do Brasil e da Itália contra a impunidade? Para falarmos do assunto, nossa convidada é Janaína César, jornalista há 23 anos, 17 anos na Itália. Janaína é correspondente de Opera Mundi no país europeu, mas também já colaborou com o Intercept Brasil, UOL, Projeto Colabora e outros. Focada nas investigações de violações contra os direitos humanos, seu mais recente trabalho é o UOL Esporte Histórias, Os Grampos de Robinho, podcast que detalha o caso envolvendo o ex-jogador que foi preso na última semana. Fiquem aí, porque após a vinheta a gente vai conversar com a Jana sobre todas essas questões e muito mais. Oi, Jana, bom dia, minha amiga. Tudo bem? Que bom te ter por aqui no 20 Minutos.
Bom dia, Fê. Bom dia, pessoal no Brasil. Boa tarde, pessoal aqui na Itália. Antes de começar, eu não sabia se dava bom dia, boa tarde, mas enfim, entro com as duas versões.
Ótimo, ter essa presença aqui é muito boa. Obrigada mais uma vez pela participação aqui no 20 Minutos. Jana, queria começar conversando com você. Pegando um pouco antes de falarmos desse trabalho da sua apuração nesse caso, a Itália ela começou a investigar o caso de estupro coletivo contra uma mulher albanesa em uma boate na cidade de Milão, logo após o episódio em 2013. Como aí na Itália era tratado esse caso e também como repercutido?
Então, na verdade, assim, o caso aconteceu em 2013, mas na época não teve muita repercussão, porque foi meio abafado. Não é que foi meio abafado pela imprensa, mas não saiu, não foi muito divulgado, digamos assim. Apesar do Robinho ainda jogar no Milan na época, né, e tá presente aqui na Itália durante as investigações, tanto que ele testemunhou e tal. O caso não teve, assim, uma repercussão muito grande. Digamos que a gente tomou um conhecimento muito maior do que estava acontecendo quando o Globo Esporte divulgou a sentença de primeiro grau que condenava Robinho e o Ricardo Falco, que é um dos homens, né, que estavam presentes naquela noite, que os condenava a 9 anos de prisão. E com a divulgação da sentença pelo Globo Esporte, aí aqui no Brasil isso tomou assim, como que eu posso dizer assim? O caso ficou muito conhecido, começou a sair pipocar em tudo que era jornal, obviamente, e foi aí que eu entrei nessa história. Foi após a publicação digamos assim, dessa sentença de primeiro grau pelo Globo Esporte, né? E aí eu falei, tá, então tudo bem, vou entrar, mas vamos fazer mesmo, né? Eu tô acostumada a cobrir judiciário pro Ópera, você sabe disso. Tô acompanhando processos aqui há não sei quantos anos, 10, 15 anos. E então, assim, é uma coisa que eu gosto muito, conheço bem, eu viajo bem aqui dentro da justiça italiana, conheço muita gente, tenho um monte de fonte. Então isso me facilitou bastante durante esses anos aí de acompanhamento do caso do Robinho, né? Foi, assim, tive muita facilidade por esse, digamos assim, esse meu conhecimento na área jurídica que é judiciária.
Sim. Hoje, mas só para eu pegar essa primeira sentença, ocorreu em que ano?
Devo tossir, espera um minuto. Ai, Jesus. Não, então, foi em 2019, se eu não me engano. Acho que era a sentença era de 2019, ela foi publicada pelo Globo Esporte em 2000 e 2020.
Perfeito. Jana, o All Sports, os Grampos de Robinho, que é apresentado por você e por Adriano Wilson, trouxe detalhes desse crime. Vocês foram os primeiros a expor esses áudios do acusado, né? A Itália, ela grampeou o telefone do Robinho, colocou uma escuta no carro dele para tentar entender o que havia acontecido. E que medida esse caso foi ganhando proporção e repercussão agora aqui no Brasil?
Eu acho que com a publicação dos áudios, depois, né, da publicação dos áudios, a gente publicou os áudios, obviamente, quando o Robinho já tinha sido sentenciado definitivamente, senão nem poderíamos estar publicando isso, mas já tinha uma sentença definitiva, o processo já estava em arquivo, e enfim. E a gente conseguiu esses áudios, foram todos, assim, com autorização da justiça. Mas eu acho que é muito diferente quando você lê sei lá, pedaços, né, de textos de interceptação telefônica, ou quando você escutar as conversas deles, quando eles, sabe, assim, tentavam fazer acordos entre eles para mentir para a justiça, né, para dizer que estava, que não estava, colocando a culpa um em cima do outro, de repente colocando a culpa nos caras que já estavam no Brasil. E então, assim, os áudios, acho que eles serviram justamente para ver o quanto eles até estavam pensando em manipular e, assim, como a gente diz aqui, fregare, né? Tipo assim, enganar a justiça italiana, tentando fazer esses acordos aí, como falar, embaixo do banco, né? Mas sem saber que estavam sendo a ponto interceptados pela justiça. Os telefones foram grampeados, teve grampo no. Os telefones foram grampeados e os carros foram também tiveram escutas, né? Então, assim, e todas essas escutas, esses grampos também foram feitos com autorização da justiça daqui. Os advogados do Robinho tentaram dizer no Brasil que isso não era legal, mas, assim, não acontece interceptação telefônica ou grampo aqui na Itália se não tem uma autorização da justiça, senão seria ilegal, né? Assim, a aquisição de prova é ilegal no processo, ele acaba invalidando o processo. O que não foi o que aconteceu, entendeu? E, assim, esses áudios serviram de base, sim, para provar a culpa deles, mas, assim, eles só tutelaram e rechaçaram o que a vítima já havia dito, né? E outra coisa, ela também foi grampeada, ela também foi interceptada, e, assim, nas interceptações dela, elas bateram com que ela já tinha ido declarar, entendeu? Então, assim, tanto é que as interceptações deles aconteceram depois das interceptações dela, entendeu? E eu acho que, só para retomar aqui a tua pergunta, eu acho que a publicação desses áudios, trazer eles à tona, ajudou muito a decisão que o STJ tomou agora pela validação do pedido de execução da pena no Brasil. Acho que sem a publicação desses áudios, a gente só lendo, como eu estava falando, uma sentença escrita, a gente não ia ter a noção do quanto forte foi o que aconteceu com aquela menina, entendeu?
Sim. E, Jane, até nesse aspecto, foram 3 anos trabalhando na apuração desse caso do Robinho, né? Desses grampos que o UOL publicou, os grampos de Robinho. Quais aspectos você destaca também que foram primordiais para que na semana passada, como você comentou, o STJ decidisse que o jogador cumpra a pena no Brasil? E até eu também te pergunto, Jana. A gente sempre fala de jornalismo, né? De como a gente fazer apuração, questão de parcialidade e imparcialidade, e como para você, mulher, tratar também sobre esse assunto.
Ah, eu posso dizer assim, obviamente foi muito difícil, não tratar do assunto, mas foi difícil escutar os áudios, como eu acho que foi difícil para todo mundo ouvir aquilo, e porque realmente eram nojentos. E mas é que eu sempre falo, o jornalismo é isso, a gente precisa trazer à tona o que é necessário, né? E eu acho que era necessário a publicação disso, justamente para que ele não ficasse impune. Porque a gente tem uma questão na Constituição brasileira que é a Constituição proíbe que brasileiros sejam extraditados. Então, assim, você tem um brasileiro que comete um crime no exterior, ele é processado no exterior e no meio, assim, desse processo, ou durante as investigações, ou enfim, ele volta para o Brasil e ele é condenado, o processo está correndo num país e esse cara, ele está no Brasil quando sai a sentença. E aí tem a sentença de primeiro grau, de segundo, tem a sentença definitiva. Com uma condenação definitiva, obviamente, esse outro país onde ele foi processado, o brasileiro, no caso a Itália, em teoria, pede extradição, mas o Brasil não extradita o próprio cidadão, porque a Constituição proíbe. Então, assim, como é que você faz para que essa pessoa que foi condenada por um crime que cometeu num país estrangeiro cumpra a prisão? Que armas você tem na mão para fazer valer a lei? Entendeu? A gente teve, com a nova lei de imigração brasileira, foi introduzida essa possibilidade. Como a extradição ela é proibida até hoje, a nova lei da imigração diz, ok, visto que a extradição é proibida, então você faça o pedido para que a execução da pena que essa pessoa, que esse criminoso teve no seu país, seja feita aqui no Brasil. Você está entendendo? É muito interessante isso, porque se a gente for pensar, hoje a Itália, são 3 casos de brasileiros que a Itália pediu para cumprimento da pena no Brasil. E o primeiro deles foi justamente vindo, que não tem nada a ver com isso, é sempre um caso, uma sentença penal também, né? Mas que não é relacionada à história do Robinho, é relacionada a um dos processos que eu sigo para o Ópera, que é o processo Condor. E é muito interessante a gente, eu acho isso fantástico, assim, no relato, porque foi através da negação da sentença de um desses, digamos, torturadores que foram condenados aqui na Itália pelo processo Condor, que daqui a pouquinho a gente entra nesse assunto mais específico. Estou fazendo só um parênteses aqui para explicar para vocês como é que surgiu toda essa história do pedido de execução da pena. Foi justamente pela negação da extradição de um desses torturadores que está no Brasil, ele tem dupla nacionalidade, a mãe dele era brasileira, então ele se naturalizou brasileiro, então ele também não pôde ser extraditado para cá. Então a Itália pede a extradição desse cara, Mato Narbondo se chama, ele mora no Rio Grande do Sul, foi condenado à prisão perpétua aqui na Itália. E a Itália manda esse pedido para o Brasil. O Brasil nega a extradição, mas é o próprio governo brasileiro a indicar ao governo italiano que, através da nova lei de imigração, a Itália tem a possibilidade de pedir a execução da pena no Brasil, que a gente na verdade, é o transferimento da execução da pena no Brasil. E aí, como estava, digamos assim, na ordem da fila, né? Primeiro era o pedido de extradição do Narbondo, depois, em seguida, veio do Robinho e do Falco. Já havendo essa, digamos, possibilidade de pedido de execução da pena que a Itália tinha feito para o Narbondo, eles foram na onda, obviamente, pediram a extradição do Robinho e do Falco, como era a praxe. Foram negadas e eles entraram com um pedido de cumprimento da pena para os dois. E é incrível notar isso, assim, que foi a negativa de uma extradição, de um pedido de um torturador, que abriu as portas para que a execução do Robinho, para que o pedido de execução da pena do Robinho pudesse ter sido, analisado pelo STJ e aceito, né?
Oi, Jana, você estava comentando sobre o jogador, não o jogador, né, mas a pessoa que ela é condenada no outro país, volta para o Brasil e, enfim, e vive ali, né, porque como é isso, né, extraditado. Daqui a pouco eu te pergunto em relação à extradição, mas nessa apuração que você trabalhou e realizou, havia por parte do ex-jogador essa noção de que não seria condenado justamente por conta dessa questão de extradição? Pois vimos que ele vivia de forma livre e plena em Santos, né, por exemplo. Como que você apurou isso também, até de fato a Itália pedir, né, esse pedido de que ele cumpra aqui no Brasil?
Sim, não, então, mas isso se via já nos áudios deles, assim, sabe, nas interceptações, quando, assim, teve até um momento, se eu não me engano, foi até o Robinho mesmo que falou assim, os caras estão no Brasil, não vai dar nada, tipo, vamos colocar a culpa neles, porque tanto não vai dar nada, entendeu, assim, jogar, porque, no fundo, sabia, sabe, que a galera que estava no Brasil, se fossem responsabilizados, tanto não seriam, não daria nada na versão deles, entendeu? E eu acho que ele estava levando, assim, ele estava acreditando que realmente não daria nada, nem com a condenação definitiva, assim, no caso dele aqui na Itália, entendeu? Tanto é que ele vivia jogando futebol pelada lá em Santos até, sei lá, semana passada, não sei, entendeu? Churrascos e tudo mais, entendeu? E, mas eu acho que ele acreditou até o último momento que não, assim, que não iria ser preso. Eu creio nisso. Não, posso estar errada, mas assim, pelas atitudes, né, dele, acho que ele sempre acreditou nisso, que não ia dar em nada. No final, o Brasil está ali, não extradita, era uma coisa muito difícil de acontecer, do STJ aceitar, assim, até porque é uma questão própria de interpretação de até talvez da Constituição, né? Então, eu acho que realmente ele acreditou até o fim que não ia dar nada.
E, Jana, nesse aspecto de que não ia dar nada, como a decisão do STJ era esperada? E como você também recebeu essa decisão do STJ de que ele cumpra a pena aqui no Brasil?
Eu sempre acreditei, eu sempre acreditei, eu acredito na justiça, eu vivo falando isso. A justiça, ela é lenta, ela é falha, mas a gente precisa acreditar nela, e eu sou uma pessoa que acredito muito nela. Eu acho que, se a gente também não acreditar na justiça, cara, a gente deixa de acreditar num direito que a gente tem de lutar por ela, entendeu? Então, assim, e eu aprendi muito a ter essa crença na justiça, acompanhando os processos daqui, os processos históricos, que nem a gente diz aqui, né? A Itália, o processo Condor não foi o único processo. Não vou falar que julgou a história, tá? Porque não é um processo à história, mas é um processo a crimes que aconteceram durante certos períodos históricos. E a Itália tem essa raiz de luta por justiça mesmo, talvez porque tenha passado por uma guerra, pelo fascismo, e uma guerra não, né, duas, tenha passado pelo fascismo, e assim, eu acho que essa coisa é próprio dos partidianos, né, eu acho que isso está muito enraizado aqui no pessoal que acredita nos direitos humanos, que luta pelos direitos humanos, né? E, nossa, assim, eu conheci, justamente por causa do trabalho que eu faço para o Ópera, seguindo os processos contra os torturadores da América do Sul. Eu tive a oportunidade de conhecer, por exemplo, o advogado do Estado, que é o cara que a gente fala que é o representante da AGU, né? Que foi um dos que participou do processo contra, como que a gente fala assim, de crimes nazistas aqui na Itália, entendeu? Então, assim, e você imagina, depois de 50 anos, você está ainda lá atrás, sabe, de fazer justiça, né? Então, assim, por isso que eu falo, a justiça ela é lenta, ela é falha, mas a gente precisa acreditar nela. E a vítima, ela acreditou com todas as forças que ela, não sei, foi, assim, encontrando para conseguir se manter em pé, e acho que foi isso, sabe, que levou. Mesmo sabendo que ia estar lutando contra uma pessoa famosa, um jogador de futebol e tal, entendeu? E, mas é aquilo, eu acho que é o sentimento de, tipo, de justiça, de que quem comete um crime não pode ficar impune, entendeu? Eu acho que é isso que manteve esse processo do Robinho e o processo dos torturadores também. Acho que é isso que mantém em pé. Sabe, é essa busca eterna pela verdade e justiça, né?
Sim. E, Jana, havia perguntado lá na coisa repercussão, mas eu te pergunto a repercussão agora na Itália sobre a decisão do STJ que acatou o pedido para que da justiça italiana para que ele cumpra a pena de 9 anos aqui no Brasil. A minha percepção, e claro, você me corrija, por favor, é que foi diferente a repercussão do caso Daniel Alves do Robinho. Não sabemos se pelo tempo em que um processo e o outro foi demorado, né, para ser concluído, enfim. Você tem essa percepção e como que foi na Itália também esse do Robinho agora cumprindo pena no Brasil?
Ah, olha, saiu em tudo quanto é jornal daqui, assim, e, assim, das notícias que eu li, que saíram aqui, era muita, assim, muito não, todos os jornais seguindo nessa linha, entendeu? A justiça, ela demora para chegar, mas chega. Tipo, Robinho vem aqui na Itália, comete um crime, volta para o Brasil, pensou que ficaria impune, mas não ficou. O Brasil acatou o pedido da Itália. Tipo assim, o Brasil saiu muito bem nessa fita, sabe? Assim, tipo, de relações internacionais com a Itália, de cooperação, né? O Brasil realmente, se a decisão tivesse sido ao contrário, eu acho que ia ter causado um mal-estar nas relações entre os dois países muito, muito forte, cara. Mas assim, ainda bem que não foi o que aconteceu. Agora a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer com a decisão do Ricardo Falco, né, que é o cara que estava junto com o Robinho, e do Narbondo, que é o outro senhor que, enfim, que é ligado ao pedido dele, é ligado ao processo Condor. Mas eu acho que é isso. E uma outra coisa também, que o que eu aqui, assim, no meu ver, o movimento das mulheres no Brasil, depois da publicação dos áudios, cara, fez muita pressão, assim, a pressão pública no Brasil para que esse pedido de execução da Itália fosse aceito pelo STJ, ela foi muito grande, assim, ao meu ver. Eu tô na Itália, então, assim, talvez a percepção que eu tenha daqui seja diferente de quem tá aí, mas foi como eu vi, assim, sabe, como eu li, a leitura que eu fiz foi que teve realmente uma pressão muito grande, assim, sabe, da sociedade para que esse crime não ficasse impune.
E, Jean, uma questão, diria, polêmica, não sei se essa palavra é uma boa palavra para descrever, mas que o próprio Robinho e a defesa dele falaram que ele alegou ter sofrido racismo por parte da justiça italiana, quando ele fala que os que não fazem nada com esse tipo de ato são os mesmos que me condenaram, né? O ato seria o racismo na Itália. Como que você enxerga essa questão da Itália com racismo, Robinho falando isso, enfim?
Olha, que a Itália é um país que a gente sabe que é um país. Não vou generalizar, tá? Que é horrível generalizar, eu detesto isso. Mas a Itália é um país difícil. É o país que tem que, assim, as pessoas, algumas regiões são mais preconceituosas do que as outras. É um país difícil, que não aceita estrangeiro, que é racista, assim, em relação aos imigrantes que chegam com os barcos e não querem, estão construindo agora com um acordo com a Albânia para construir centros de detenção provisória para estar mandando esses imigrantes para lá, porque não querem mais ter essa galera aqui em território italiano. Assim, vamos jogar o problema para debaixo do tapete para tentar resolver isso, mas não vai resolver nada, a gente sabe disso. Então, assim, não tutela os direitos dos imigrantes. Tem um grande problema aqui em relação a isso. Não dá para tampar o sol com a peneira, a gente sabe. Mas que o Robinho venha falar que ele foi condenado por causa de racismo, eu acho que ele, assim, exagerou e ele apelou para a última carta que ele tinha na manga para tentar convencer as pessoas, para tentar convencer a opinião pública e até os próprios juízes lá do STJ, entendeu? Até porque o Ricardo Falco, que foi condenado com ele, o Ricardo Falco é branco. Então, assim, o discurso cai, você está entendendo? Então, eu acho que nesse caso não teve nada a ver com o racismo.
E, Jana, a gente olhando como você havia falado a questão da lei da extradição brasileira, na sua opinião, ela precisa ser repensada? Ou ela tem casos e casos que vale a pena olhar o que está nessa lei da extradição para, enfim, casos como estupro fora do Brasil ou não?
Olha, isso é uma coisa que eu fiquei pensando muito, assim, sabe? Porque eu nunca tinha, obviamente, me posto esse problema. Mas a partir do momento que teve a condenação do Narbonzo primeiro, depois teve a condenação do Robinho, e assim, foi assim, eu me deparei de frente a uma questão que eu nunca tinha levantado. E assim, eu acho que, ok, a Constituição proibia a extradição, mas que dê instrumentos como essa nova possibilidade para que o Brasil não vire o país da impunidade, você está entendendo? Então, assim, as pessoas não podem cometer crimes no exterior e se protegerem atrás da Constituição para ficarem impunes. Porque daí você imagina o que pode acontecer, sei lá, eu não tenho esses dados. Quantos brasileiros cometem crimes fora, são julgados, processados? Eu não sei te dizer, eu não tenho esses dados, entendeu? Mas assim, essa questão, eu acho que, e não é uma questão de soberania, que a pessoa tem que ser processada no Brasil, pelas leis brasileiras, porque quando é pedida a execução da pena, né, quando a Itália ou um outro país pede para que essa condenação seja, a sentença seja reconhecida no Brasil, a execução da pena seja aceita, a primeira parte, dito assim, para começar, para antes que o STJ comece a analisar tudo, tem que se ver se alguns requisitos foram respeitados, entendeu? Então, assim, essa pessoa teve direito a um processo equo, no sentido, ele foi informado que ele seria processado. Sim, ele foi receber uma notificação, sim. Ele teve direito a ampla defesa? Sim, ok. Agora, a sentença foi traduzida na língua da pessoa? Sim. Então, assim, o STJ não analisa, nem pegaria, assim, para analisar esse processo, se esses requisitos que são pedidos pela própria lei da imigração não fossem, não tivessem acontecido, digamos assim, entendeu? Então, assim, se o Robinho não tivesse tido direito à defesa, se ele não tivesse tido um advogado aqui que representasse ele, mas ele tinha, e ele não só tinha, ele não teve defensor público, sabe, que defendeu ele aqui, ele teve advogados caros que foram contratados aqui, não era um advogado, você está entendendo? Então, assim, essa questão de que ele não teve direito à defesa, de que ele não pôde falar, isso não é verdade, porque ele sempre teve direito à defesa, ele sempre pôde falar, entendeu? Foi uma questão, uma decisão, talvez dele, com os advogados dele não vir para cá para prestar, como diz durante o julgamento, para de repente chamarem ele para depor, entendeu? Porque talvez ele, se viesse para cá, não sei, recebesse a sentença de imediato e talvez não pudesse deixar o país, mas eu não creio, entendeu? Então, assim, é isso. Então, eu acho que, assim, não sou contra a extradição. Desculpa, não sou contra a Constituição proibir a extradição, desde que haja instrumentos para que essas pessoas que são condenadas no exterior possam cumprir suas penas no país, porque senão realmente o Brasil vira o país da impunidade do oba-oba.
Perfeito, Jana. Jana, um outro caso que até a gente comentou já um pouco nas respostas é em relação ao Narbondo, que é o Pedro Antônio Mato Narbondo. Ele é um ex-coronel do Exército Uruguaio, ele tem cidadania uruguaio-brasileira, como a Jana colocou, porque a mãe dele era brasileira, então ele tem também cidadania. Nesse caso, há um detalhe, e claro, eu peço aí você contar um pouco desse caso, como foi essa apuração, o que o Narbondo fez, do que ele está sendo apurado na justiça italiana. Só que a justiça italiana condenou ele à prisão perpétua, o que no Brasil não há. Qual a expectativa desse caso? E também, claro, né, nos conte mais detalhes dessa apuração.
Então, começar pelo fim. efetivamente, o Brasil, no Brasil não tem prisão perpétua. Então, assim, a sentença dele no se o STJ reconhece a, digamos assim, a sentença dele no Brasil e aceita o transferimento da E aceita o transferimento da. Não, o processo do Robinho não ocorreu à revelia. Tu perguntou respondendo aqui a Tânia, que eu tô vendo aqui, desculpa.
Imagina, eu ia fazer a pergunta ali sequência.
Desculpa, desculpa. Não, então, que eu tava falando do Narbondo. Me perdi, eu fui responder a pergunta da Tânia, desculpa.
Pode responder para o da Tânia? A Tânia Cabreira, ela é inclusive membro aqui do nosso canal, perguntou, Janaína, o processo correu a revelia do Robinho? Pode responder, depois eu
Não.
volto para a pergunta tranquilamente, Jana.
Não, não, Tânia, é que eu tava falando, não foi a revelia. Quando um processo é revelia, é quando a pessoa, ela não contrata nem advogado e ela é defendida por um defensor público, entendeu? E é que eu tava falando antes, explicando que o Robinho, ele teve advogados contratados por ele aqui, então não foi o processo a revelia, tá? Ele tava super informado de tudo que tava acontecendo.
Perfeito. Inclusive, Jana, você me corrija se eu estiver errada, mas pelo que eu vi, nenhuma audiência o Robinho foi, né, como réu. Ele não apareceu em nenhuma audiência, também teve um pouco disso. Teve um pouco disso, não, teve isso, né?
Sim, ele não apareceu em nenhuma audiência. Mandou os advogados. Isso sim.
Sim, perfeito. Jana, voltando à questão do Narbondo, falávamos sobre a questão prisão perpétua, que no Brasil não há, e também de quão surdo esse caso do Narbondo.
Isso. Não, então, aí no caso, o STJ reconhecendo a sentença dele e aceitando, né, a execução da pena dele, aí qual é a pena máxima no Brasil? É o que seria dado ao Narbonlo, entendeu? Mas aí também entra a questão da idade, porque ele já está com mais de 80 anos. Então, assim, o que aconteceria com essa pessoa no Brasil? Ele iria para a prisão domiciliar, porque ele já tem uma certa idade e não pode ir para uma penitenciária normal? Aqui na Itália, não. Aqui na Itália, você tem 80 anos, 90 anos, não quer nem saber. Se tu foi condenado à prisão perpétua, tchau. Vai para dentro do xadrez, entendeu? Inclusive, você vê vários casos de mafiosos, que são bem, assim, avante com a idade, que estão presos. Até um outro parceiro do Narbondo, que foi condenado aqui na Itália, o Trócoli, que está respondendo ao segundo processo agora, o Trócoli foi condenado nesse mesmo processo, que a gente chama de processo Condor, né? Ele foi uma das 14, dos 14 torturadores sul-americanos que foi condenado. Então, foi o Narbondo, o Trócoli e outros chilenos, bolivianos, enfim. E o Trócoli, como ele mora aqui na Itália, ele foi preso na hora. Ele, assim, acho que é os dois primeiros anos, agora eu não lembro assim de memória, mas acho que são os dois primeiros anos, era até quando você fica em solitária, como é que chama isso? Prisão. Ai, meu Deus do céu. Tipo, sem contato com o mundo externo, digamos assim, sabe? Você ficar sozinho. Acho que é prisão solitária, né, que chama, não lembro de.
Sim,
É. Entendeu? E ele está preso. O Chile autorizou a extradição de três militares chilenos aqui para a Itália. E eles estão com, sei lá, 80 e passa anos, entendeu? E isso foi assim um marco também, tipo, de conquista, assim. De conquista assim, de direitos, no sentido de que essas pessoas foram condenadas, a Itália pediu a extradição delas e o Chile aceitou, apesar delas serem, assim, muito ter uma idade avançada, entendeu? Então, e a única peca era com o Brasil, e justamente porque o Narbonu tem a nacionalidade, ele foi naturalizado brasileiro, porque a mãe era brasileira, e o Brasil, por causa disso, dessa parte dele brasileira, obviamente ele não pode ser mandado para cá, e assim, ficaria impune no Brasil, né? Narbonu
Isso.
também, ele
Mas
está
o caso do
respondendo no
Narbonu
Uruguai, é um processo.
também está no STJ. A Itália já pediu essa execução de pena, que está sendo analisado, ainda não foi a julgamento, por conta de, também de ter que achar um endereço que ele possa ser mandado a carta para que ele veja que o STJ vai ver a execução de pena. Então, todo um trâmite que o dele ainda não foi julgado, né?
Não, na verdade, assim, o processo, o caso, né, do Narbondo, ele tá, porque são várias etapas, né? Então, assim, primeiro o Ministério Público aceita, diz assim, não, tudo bem, eu aceito, foram cumpridos os tais requisitos, então tá bom, foram cumpridos os tais requisitos, então bora. Qual o próximo passo? Aí o próximo passo é exatamente a notificação dessa pessoa. Ela tem que, oi, ser notificada para saber o que está acontecendo aqui. O Narbondo, ele foi notificado, os advogados dele, se eu não me engano, apresentaram, entraram com um pedido de recurso e agora tá parado, tá tudo lá esperando o tempo para ser, digamos assim, para ser julgado. Eu achei até que fosse dar uma corrida aí contra o tempo, porque mudou o juiz relator responsável pelo caso dele no final do ano. E agora não me pergunte quem é, porque eu não vou lembrar o nome, mas está na matéria que a gente publicou no Ópera. Depois você pode até publicar ali o link. E eu até achei que fosse correr mais o caso dele, né? Ser mais rápido, mas está lá ainda parado lá. Mas enfim, quem sabe agora com essa história do Robinho, isso também deu uma acelerada, você está entendendo? Que é o que eu espero, e não só eu, mas também como. Assim, as vítimas, assim, dessa, as vítimas, não, os familiares das vítimas desse cidadão, que alguns estão até aqui na Itália, que eu tive o grande prazer de conhecer durante o decorrer aí desse processo.
Sim,
E, bom,
da STJ, no caso Narbondo, é a Maria Tereza de Assis Moura. Eu acho que está
não,
até a
tinha
matéria.
mudado.
Ah, mudou ela já agora. Porque até onde sabia, estava com ela. É, isso do ano passado, né? Tem que ver agora. Mas, Eugênia, o processo do Narbondo também entra dentro dos processos Condor?
Sim, então, o Narbonu foi um dos 14, né, torturadores que foram condenados aqui na Itália. O processo Condor é um processo muito fantástico, se, que assim, que eu acho, né? Tipo, quando
Eu não entendi
teve.
já. O que é o processo Condor? Quando ele começa, quando a justiça da Itália começa a investigar o processo Condor? Lembrando que Condor, por causa da Operação Condor, das ditaduras latinas, né, da América do Sul, do Cone Sul, enfim, tinha, né, essa operação, as ditaduras, os militares se falavam, havia operações entre eles para, enfim, ir atrás de opositor, torturar, prender quem era argentino no Brasil, tinha brasileiro no Uruguai, enfim, processo Condor, a Operação Condor foi essa. A Itália começa a processar ex-agentes da ditadura por conta disso. Mas quando que começa a acontecer esses processos Condor?
Então, o que acontece é o seguinte: se eu não me engano, foi em 97 ou 98, o juiz Baltasar Garzón, que era um juiz argentino, não, desculpa, um juiz espanhol, ele tinha emitido um mandado de prisão contra o Pinochet, que estava na Inglaterra. E aquilo deu um rebuliço incrível, né? E aí, o que acontece? A justiça transnacional, ela é incrível. Assim, na onda do que aconteceu com o Garzón, com essa história do Pinochet, alguns familiares, porque o Garzón emitiu aquele mandado de prisão para o Pinochet? Porque ele queria incriminar o Pinochet pelas vítimas com cidadania espanhola que tinham morrido durante a ditadura chilena. E o que acontece? Alguns familiares de chilenos Primeiro eram chilenos e depois se juntaram a eles uruguaios e argentinos, e viram aquilo uma possibilidade de também investigar aqui na Itália o que, que fim tinha levado, assim, sei lá, o pai, a mãe, o filho, e assim, dessas pessoas que estavam aqui hoje, né? Então, eles foram para o Ministério Público lá de Roma, em 98, e a justiça italiana deu autorização para que iniciasse uma investigação. Essa investigação, assim, ela foi aberta pelo procurador Giancarlo Capaldo. Ele foi o responsável por essa. A Itália prenderia um nativo condenado aqui? Se a Itália prenderia um italiano condenado no Brasil, é isso que ele está perguntando? Sim, não é que a Itália vai prender alguém que foi condenado aí, ela não pode. Quem tem que prender é o italiano que foi condenado. Tipo, quem tem que prender é a polícia brasileira, né? O que a Itália pode fazer depois é pedir a extradição dessa pessoa, que foi o que aconteceu com o Cesare Battisti, né? Mas aí ele não foi condenado no Brasil, ele era uma pessoa que tinha sido condenada aqui na Itália, que ficou no Brasil muito tempo, e aí no final das contas ele acabou. Na verdade, não, ele nem veio, ele veio para cá. Sabe que eu não lembro direito da história do Battisti? Ele foi para Bolívia, eu não lembro direito. Foi isso, né?
Sim,
Ele não foi extraditado,
foi.
não. Mas enfim.
Eu acho que foi preso na Bolívia. Ele estava saindo do Brasil, preso na Bolívia.
Eu comecei a falar, daí eu falei, pera, tô falando merda, não, não é isso. Então, assim, mas é isso. Não, mas enfim, mas quem prende é a polícia brasileira. Depois a Itália, mesmo esquema, pede extradição para o Brasil, pro Brasil tá mandando para cá os italianos, entendeu? Então, assim, como vários mafiosos que foram presos aí ultimamente, ligados à 'Ndrangheta, à Camorra, à Cosa Nostra, enfim, essas associações mafiosas italianas. E não tem nenhum problema em relação a isso. Mas voltando ao assunto da operação, não, do processo Condor, me perdi de novo, Fê.
Sim, a gente está falando quando começa o processo Condor, como que a justiça italiana
Sim,
pega aí toda a questão do Pinochet na Itália e continua.
isso. E aí, esses familiares procuram a justiça italiana, tem autorização, aval do Ministério da Justiça. O procurador Giancarlo Capaldo começa a investigar. Essa investigação, sei lá, demora uns 15 anos, porque envolve vários países, né? Envolve Uruguai, Argentina, Paraguai, Brasil, Bolívia. E assim, é muita gente para falar e muita gente para escutar, e enfim. E aí o que acontece? Quando as investigações são concluídas, ele emite, acho que são quase, sei lá, 130 mandados de prisão para esses países que eu citei. E tinham brasileiros aí no meio dessa lista, acho que eram 12 brasileiros ou 13 brasileiros que tinham sido denunciados pelo Capaldo. E até que em 2015 o processo começa, pensa, de 2008 começam as investigações e 2015 começa efetivamente o processo aqui na Itália. E a gente tem a primeira sentença em 2017. Essa primeira sentença, ela foi uma sentença, eu vejo assim por mim, foi muito histórica, porque ela foi a primeira sentença no exterior. Que nem no exterior, foi a primeira sentença que reconheceu a Operação Condor como uma operação efetivamente que existiu, que era uma operação, uma rede de colaboração entre esses países para aniquilar mesmo, aniquilar a oposição política. E então, assim, essa primeira sentença, ela reconhece a Operação Condor, ela culpa, ela condena a cúpula desses países. E só que deixa de fora esse segundo escalão. E porque segundo a corte do tribunal, não, assim, não tinha sido provado realmente o envolvimento desse segundo escalão. Ai, mas eu não sabia o que tinha acontecendo, tal. Beleza. Teve a apelação. No processo, no na sentença de apelação, esse segundo escalão, que o qual faz parte, o Narbondo, que está no Brasil, o Trócoli, que está aqui, Aí esse segundo escalão ele vem condenado. Ah, sim, o envolvimento deles vem reconhecido pelo tribunal, pela corte italiana. E aí a gente tem um processo que confirma a um processo não, desculpa, uma sentença que confirma a existência da Operação Condor e pune quem estava também na segunda na, na nesse segundo escalão. E a sentença da Corte de Cassação, que é o Supremo Tribunal Federal daqui, né, confirma exatamente a sentença de apelação, e daí partem os pedidos de extradição para esses vários países, né? Só para frisar uma coisa, que nesse processo Condor, que eu chamo de processo Condor principal, os brasileiros não estavam envolvidos, porque quando o procurador Capaldo ele conseguiu juntar as provas contra os brasileiros, esse processo já estava adiantado, algumas testemunhas já tinham sido ouvidas, enfim. Então, quando ele conseguiu juntar as provas para denunciar quatro brasileiros, porque dos 12 eram os únicos vivos que ainda estavam vivos, né? O que aconteceu? O processo dos brasileiros foi desmembrado. Então, assim, ele correu em paralelo. Começou do começo, assim, tudo de novo, as testemunhas sendo ouvidas de novo e tal. E, infelizmente, esse processo começou com quatro réus vivos e acabou com todos mortos. Dessa vez a justiça ela realmente foi muito lenta e não teve tempo de emitir uma sentença de condenação desses brasileiros. Ai meu Deus, o Atila, que era um dos do o último vivo, Atila Hodzettel, eu não sei falar o sobrenome dele, ele morreu 1 mês e meio, 2 meses cerca, antes da sentença de primeiro grau. Mas a justiça italiana, antes de encerrar o caso e proferir a sentença, dizendo, ó, o carro, nem a sentença, o caso foi extinto, porque você não pode sentenciar um morto, obviamente, eles declararam que não existiam provas para. Como é que era a frase que eles usaram? Não existiam provas para não condená-los Ai, como é que é? Ai, meu Deus, me falta a palavra. Em linha de máxima era isso. Se eles estivessem vivos, eles teriam sido condenados. E essa seria uma sentença histórica para o Brasil, porque teria sido a primeira sentença de condenação de crimes da ditadura. A gente sabe que no Brasil tem a lei da anistia, e a gente não pode processar crimes ocorridos durante os anos da ditadura civil-militar, cívica-militar brasileira. Então, assim, isso teria sido realmente uma sentença histórica para a gente, de resgate, de memória, de luta por verdade e justiça. E, infelizmente, não tivemos. Não a tivemos, porque o último dos réus, infelizmente, veio a falecer praticamente 2 meses antes da sentença.
É que, infelizmente, a Jana, ela tem o um tempo mais curto hoje para o nosso 20 minutos, que a gente vai daqui a pouco já passar para as dicas culturais da Jana, mas só queria falar uma coisa, que Opera Mundi é o único veículo do Brasil que cobre o processo Condor na Itália. Desde 2015, a gente publica matérias da Janaína na Itália, acompanhando o processo Condor, quando há outros processos também que envolvem questões de direitos humanos, do Narbondo, do Trócoli, desses brasileiros. Opera Mundi é o único veículo que publica todo esse material. E se você quer ter acesso a isso, por favor, entre no nosso site www.operamundi.com.br. Temos uma categoria exclusiva para a Operação Condor, inclusive a Operação Condor partiu dali, a Janaína também. A gente tem acesso a diversos documentos inéditos da Farnesina, que é o Ministério das Relações Exteriores da Itália, com documentos da época da ditadura que ligavam aí questões da ditadura, da Itália sabendo de questões contra os direitos humanos, sobre censura no Brasil, tudo isso sendo publicado pela Jana, direto da Itália para a Opera Mundi. Jana, é um prazer ter conversado com você. Queria, infelizmente, nosso tempo, espero que você volte 20 minutos mais vezes para a gente falar sobre o processo Condor também. Mas, claro, eu te pergunto aqui, como a gente sempre faz aos nossos espectadores, se você tem alguma dica de livro. Eu sei que hoje é livro, tem bastante dica de livro, são 3 livros no total, é isso, Diana?
É isso, mas eu assim, eu falei, meu Deus, eu vou, os livros que eu vou indicar, eu não sei se tem uma versão em português, assim, que eu tô lendo a versão italiana, né? Peraí, que eu tô com eles aqui, ó. Pera, que eu trouxe comigo. Então, ó, o primeiro chama Il Covo di Stato e la Prigionia Fantasma. Cara, peraí, deixa eu enquadrar ele aqui.
Boa, estou
Isso.
aqui na tela também.
Ok. Aí, o segundo chama. Pera, já explico do que fala. É, porque são todos sobre o mesmo tema. Esse daqui, pera. Convergência paralela. Convergenze parallele. Paralela. Aqui é Le Brigate Rosse, i servizi segreti e il delitto Moro. E l'ultimo è esse. Il segreto. Isso. Que è un romance, digamos assim, sempre relacionato a. O assassinato do Aldo Moro, que foi primeiro-ministro italiano. Como eu estou fazendo uma investigação, inclusive, para o Ópera, que é relacionada a isso, essa é a minha leitura de cabeceira, sei lá, acho que vai fazer uns 2 meses que eu, assim, antes de dormir, em vez de relaxar e ler uma coisa tranquila, eu vou ler sobre o assassinato de Aldo Moro. Mas faz parte e eu adoro isso, enfim. E são temas que me apaixonam demais, até porque ali você está falando de aspectos da vida italiana que são ainda. Causam muita comoção aqui no país e tem muita coisa que não foi revelada. E assim, devagarzinho, a gente está tendo partes dessa história que estão sendo reveladas pelos colegas aqui da Itália. E eu estou trabalhando numa frente que, enfim, não vou dar muitos detalhes, porque senão eu acabo falando demais.
Vamos deixar os spoilers para quando sair essa matéria, com certeza, Janaína. Diana, te agradeço mais uma vez a sua participação aqui no 20 Minutos. Muito obrigada. Espero que todo mundo que possa te conhecer agora acompanhe seu trabalho aqui em Opera Mundi, acompanhando as questões do processo Condor. Muito obrigada mais uma vez, minha amiga.
Obrigada a você, Fê. Um beijo, tá, gente? Tchau pra vocês.
Obrigada. Eu vou aproveitar.
Arrivederci.
Não, é que acabei esquecendo, conversando com a Jana, de fazer o nosso comercial financeiro aqui. Eu vou agradecer a participação da Jana. E antes de fechar aqui a live, vou fazer rapidamente nosso comercial. Todo mundo sabe que há 6 formas diferentes de fazê-la. A primeira é a nossa assinatura solidária em nosso site, www.operamundi.com.br/apoio. A segunda é se tornando um membro pagante do nosso canal aqui no YouTube. A terceira e a quarta é contribuindo com o Super Chat ou Super Sticker aqui no nosso chat. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais quando assistir aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. A nossa chave é apoia@operamundi.com.br. Nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. E antes de fechar, vale lembrar que hoje, Breno Altman, jornalista e fundador de Opera Mundi, vai estar em Belo Horizonte, estreando o seu livro aí contra o sionismo. Então é hoje às 19 horas na Casa do Jornalista Matriz, na Avenida Álvares Cabral, número 400, no centro de Belo Horizonte. Então para você aí que quer aí ter o livro, ver o lançamento, também debater sobre a questão palestina, vá lá que Breno Altman estará por lá. É isso, agora sim. Obrigada, Gera, mais uma vez. Boa semana a todos.
Obrigada,
Um beijo. Hoje é
Fê.
17h30.
Beijo.
Mundo aqui em Opera Mundi, dia 19 de outubro. Voltamos a qualquer momento. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau.